estamos recebendo no estúdio da CBN a Ana Cristina Faria Soares, que é gerente de meio ambiente da Prefeitura de Maringá, bióloga do Parque do Ingá. Nós vamos conversar sobre o Parque do Ingá. Ana, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigada pelo convite.
Bom, vamos conversar um pouco sobre o parque que está fazendo 44 anos, sábado, aniversário do parque?
Exatamente. O Parque do Ingá está em aniversário.
Comemorações? Alguma programação?
Sim, a prefeitura estará fechando o entorno do parque, como faz aos domingos, e nós teremos as trilhas monitoradas com estagiários de biologia que trabalham no parque, falando sobre a biodiversidade, a importância e o histórico do parque.
O parque, ele é um remanescente da Mata Atlântica?
Exatamente, é um remanescente.
Então, ele está... há um plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Faz parte do plano da Mata Atlântica?
Exatamente. E o plano municipal, ele foi feito através de uma lei federal, 11.428, onde todos os municípios inseridos no bioma da Mata Atlântica precisam elaborar os seus planos. Em Maringá, nós fomos a segunda cidade do Brasil a elaborar esse plano. A primeira cidade foi João Pessoa, na Paraíba, e nós fomos a segunda, e o nosso plano já está em andamento com as ações que foram propostas.
E o que consiste esse plano?
O plano ele consiste em análise e escolha de áreas prioritárias em Maringá para conservação e recuperação. Quais os remanescentes importantes, quais as áreas degradadas, o que Maringá precisa ser feito para conservar e proteger esse bioma, esses remanescentes que fazem parte da Mata Atlântica.
Agora, dentro desse plano, existem os corredores de biodiversidade, é isso?
Exato. Foi uma das nossas principais ações. Os corredores são ligações entre fragmentos vegetais ou unidades de conservação que permitem o fluxo, a travessia dos animais de uma área a outra, através de reflorestamentos desses corredores. Então, esse reflorestamento é realizado nos fundos de vale, né? E os animais que estão numa área, por exemplo, no Parque do Ingá, eles podem trafegar nesses corredores pelo córrego Moscados, chegar, por exemplo, no Bosque 2, pelo córrego Cleópatra, e assim aumentar a variabilidade genética após o cruzamento com indivíduos de outro local.
Nossa, então quer dizer que os animais que ficavam ali só no Parque do Ingá, agora eles têm um espaço maior, eles viajam.
Exatamente, eles têm a conexão, né, a proteção dessa conexão, que liga o Parque do Ingá, por exemplo, ao Bosque 2. Mas vale ressaltar que são vários os corredores, né? Nós pretendemos fazer a ligação de todos eles. O primeiro foi do Parque do Ingá ao Bosque 2. Inclusive, quem tiver interesse pode acessar o Google Earth e vai perceber já a diferença de um incremento na vegetação do ano de 2010... antes do nosso plano, dessa ligação dos corredores, até 2015. Então, assim, é visível o incremento dessa vegetação nesses locais.
São imagens de satélite que mostram essa diferença.
Exatamente, a imagem de satélite.
E aí, os animaizinhos, como você estava dizendo, então, por eles terem mais espaço, por eles estarem em contato, então, com outros grupos de animais, né, da mesma espécie, aí aumenta a variabilidade genética. O que significa isso?
Exatamente. Nós vamos obter, quando os animais de uma área se reproduzem com animais que não fazem parte da sua família, vamos dizer assim, né, não cruzam entre irmãos, entre pais, né, a gente permite maior variabilidade genética. Em caso de doenças, o animal tem mais condição de sobrevivência, né? Se há um cruzamento entre parentes, o animal vai perdendo suas características, sua capacidade de sobrevivência.
Então, a gente está preservando as espécies do parque.
Exatamente.
Com esse corredor.
Isso aí.
E as aves? Você tinha me dito que o número de aves aumentou.
Exatamente. Nós temos um monitoramento dos primeiros trabalhos com a avifauna de Maringá, principalmente do Parque do Ingá. E nós percebemos que do primeiro levantamento, que foram encontradas 55 espécies, aí caiu para 34 e depois da implantação dos corredores de biodiversidade, nós encontramos um número de 71 espécies, né? Inclusive, coruja do mato, que é uma espécie ameaçada de extinção. E avistamos também o falcão peregrino, que é uma das aves mais rápidas do mundo, que vem do hemisfério norte e pousa em Maringá, aqui no centro, né? Sempre na mesma época do ano. Então, para nós, é um dado de extrema importância para a conservação da faunística do bioma de Maringá.
Agora,
do bioma Mata Atlântica, dos remanescentes de Maringá.
Agora ele está sendo monitorado.
Está sendo monitorado.
E esse trabalho, como é que foi a formação desse corredor de biodiversidade?
Nós escolhemos as áreas prioritárias para conservação e nós começamos todo o termo de ajustamento de conduta, parcerias com empresas, com instituições de ensino, universidade, que precisavam fazer algum plantio, e a própria prefeitura. Nós escolhíamos essas áreas, essas áreas para o plantio, para o reflorestamento. Então, são áreas prioritárias. Então, ocorre o reflorestamento, o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, nos corredores, nos fundos de vale de Maringá, e parcerias com instituições de ensino para pesquisa científica, levantamento de répteis, anfíbios, de mamíferos, de aves. E outras ações, como o cercamento desses fundos de vale, que também protegem esses animais de atropelamento, da degradação ambiental, quando algumas pessoas jogam entulhos nesses locais. Então, o cercamento também está dentro do plano da Mata Atlântica e foi uma das ações que a prefeitura vem fazendo há algum tempo, que deu uma melhora significativa para essas áreas.
Eu estava fazendo uma pesquisa na internet, eu vi que as cidades que têm que fazer esse corredor da biodiversidade contratam empresas, que existem empresas especializadas. Aqui não foi preciso contratar empresa?
Não. Essa é uma pergunta interessante e é um dado que eu acredito que os maringaenses precisam estar atentos, A maioria das prefeituras do Brasil que estão elaborando os seus planos, eles contratam empresas, por licitação, para que realize esse trabalho. Nós, da Prefeitura de Maringá, elaboramos o plano da Mata Atlântica com os próprios funcionários, com parcerias com instituições de ensino, e nós não gastamos um real sequer na elaboração desse plano. E eu quero salientar aqui que hoje ele é considerado um dos melhores planos do Brasil e é um dos únicos planos do Brasil que também está em andamento. Nós já temos ações concretas que foram colocadas no plano e que já estão em andamento. Os corredores da biodiversidade, a lei dos 60 metros do fundo de vale, cercamento dessas áreas de fundo de vale, lei de uso e ocupação do solo, que foram revistas. Então, assim, Maringá está saindo na frente, tanto que a gente apresenta o plano para várias cidades do Brasil.
E Maringá foi a primeira cidade, foi o primeiro corredor de biodiversidade em área urbana?
Exatamente. Em corredor da biodiversidade urbano, Maringá foi o primeiro a implantar. Nós temos corredores centrais da Mata Atlântica, temos corredores que ligam os litorais, mas urbano, que ligam as cidades, Maringá foi a primeira cidade do Brasil.
E agora qual que é o próximo, o próximo parque, bosque que vai se interligar?
Nós estamos trabalhando já para o Horto Florestal.
Para o Horto?
Isso, Córrego Borba Gato.
E aí é um trabalho demorado?
Sim, é a longo prazo. Se a gente pegar de 2010, 2011, onde a gente finalizou o plano, até 2015, vários plantios foram feitos com prioridade no Parque do Ingá. Porém, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito plantios de muda em todas as áreas de fundo de vale de Maringá, que faz parte também da ligação desses corredores. Então, a Secretaria vem fazendo, escolhendo áreas mais degradadas, que precisam dessas espécies.
Quando esses corredores todos estiverem prontos, o que isso vai significar para a cidade? A cidade vai ganhar ar mais puro? Como que a gente pode...
Claro, uma cidade sustentável, uma cidade que permitirá um microclima para a população, ao redor dessas áreas. A umidade relativa do ar aumenta, a purificação do ar, A gente sabe que a vegetação, ela retém gás carbônico, que é emitido, por exemplo, nas fumaças dos carros, gases de efeito estufa. E outro fato importante é que nós estamos, né, Maringá está através dos corredores, do reflorestamento que vem sendo feito, contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Na verdade, a COP20, que foi no Peru, né, onde eu pude participar junto com o prefeito, o que eles pediam é que o mundo preserve as áreas verdes. O que vai fazer com que a emissão de gases seja minimizada? Melhore a qualidade de vida da população, com a preservação de áreas verdes. Então, Maringá, ela tem priorizado isso, né? Uhum. Cuidar dessas áreas para que isso também tenha um efeito positivo. E várias ações, né, dentro disso, que a prefeitura vem fazendo. Por exemplo, as empresas poluidoras, né, que emitem, após a aprovação de um relatório de impacto de vizinhança, por exemplo, uhum, ela precisa doar muda para a prefeitura. Então, foi uma estratégia que o prefeito encontrou de estar contribuindo para aquilo que o prefeito propôs no Peru. Maringá, né, ele colocou que Maringá estaria correndo atrás disso e realmente uhum, está fazendo.
Agora, voltando a falar do Parque do Ingá, que completa, faz aniversário agora sábado, completa 44 anos. Hoje eu estive lá, a gente está produzindo uma reportagem, né, sobre o parque, e eu encontrei várias crianças de pelo menos duas escolas ali, né? Como é que é isso? Todo dia vocês recebem essas visitas?
Todos os dias. Nós recebemos crianças de terça a sexta-feira, as escolas uhum, municipais, estaduais, particulares, não só de Maringá, como da região, e às vezes até do estado de São Paulo, asilos, enfim, várias pessoas que visitam o parque. Ao chegar no parque, nós temos os monitores, que são estudantes de ciências biológicas, da Unicesumar e da UEM, que recebem essas crianças e explicam sobre o histórico do parque, sobre a Mata Atlântica, sobre os animais, a flora, leis ambientais, conscientização ambiental, o que pode ou não estar tirando da natureza, enfim, toda essa sensibilização em relação ao meio ambiente.
Essas trilhas, elas têm que ser agendadas? Como é que funciona?
Sim, tem que ligar no 3901-1889, que é o escritório do parque, e pedir o agendamento, data, horário, quantas crianças, a idade, porque dependendo da idade, a gente tem uma trilha específica para crianças menores ou maiores, agendar a trilha e levar os alunos que serão atendidos.
Os finais de semana continuam movimentados no parque?
Muito. Com a abertura do pedalinho, nós percebemos um aumento significativo de visitantes. A gente recebe em torno até 4, 5 mil pessoas no domingo, sábado, domingo, né? Época de férias, mais, às vezes 3 mil no sábado, 5 mil no domingo. Então, nós temos um público grande.
E tem um plano de manejo que é para compensar todo esse, né, esse uso.
Tem, nós elaboramos a revisão do plano de manejo do Parque do Ingá, que também nós precisamos já fazer a segunda revisão, já estamos pensando nisso, onde todas as normas, né, é um documento técnico em que tudo que se faz dentro de qualquer parque, de uma unidade de conservação, precisa estar ali. Então, qualquer norma do parque, horário, trabalhos de ação, manejo, está dentro desse plano.
Alguma obra está sendo realizada lá, além do portal?
Sim, está sendo feito um anfiteatro, né, que vai ser aberto ao público, então as pessoas poderão fazerem palestras, proferirem palestras, cursos, dentro do Parque do Ingá, nessa área de contato com a natureza. Vai ser um espaço privilegiado para isso.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Conversamos com Ana Cristina Faria Soares, que é gerente de meio ambiente, bióloga do Parque do Ingá. Falamos sobre o Parque do Ingá, que completa 44 anos neste sábado. E com atividades programadas para o sábado e o domingo, para comemorar a data. E também falamos sobre o corredor de biodiversidade. O Parque do Ingá faz parte desse corredor. O primeiro corredor de biodiversidade em áreas urbanas do país. E que garante aí a qualidade para as espécies que vivem no parque.